Boa noite a todos. 35ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura em 19 de novembro de 2018. Peço ao assessor legislativo que faça a verificação do quórum.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damasio.
Presente.
Vereador Sr. Carlos Herbert Salomão.
Presente.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Presente.
Vereador Sr. Fernando Lucrécio Colucci.
Presente.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Presente.
Vereador Sr. João Batista Vasconcelos.
Presente.
Vereador Sr. José Maria Dias.
Presente.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Presente.
Vereador Sr. Reginaldo Saúde Santos.
Presente.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Presente.
Vereador Dr. Vicente Cardoso dos Santos Júnior.
Convido a todos para que em pé façamos nossa oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Em nome do povo muzambiense, suplicando a proteção de Deus, dou por aberto o trabalho desta reunião. Submeto ao plenário a dispensa da leitura da 34ª reunião ordinária realizada no dia 12 de novembro de 2018, cujo conteúdo foi disponibilizado pela assessoria do Legislativo a Vossas Excelências para consulta no dia 14 de novembro de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários, que se manifestem. Aprovada a dispensa. Coloco a ata da 34ª reunião ordinária em discussão. Coloco a ata da 34ª reunião ordinária realizada no dia 12 de novembro de 2018 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários, que se manifestem. Considero a ata aprovada por unanimidade. Peço ao assessor legislativo que faça a leitura dos requerimentos e indicações apresentados pelos vereadores.
Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, excelentíssimo Sr. José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal de Muzambinho. Proposição de requerimento 152/2018. Apresenta a Vossa Excelência nos termos do artigo 323 do Regimento Interno dessa Casa o presente requerimento para que esta Casa altere a data da posse da mesa diretora para o dia 29 de 12 de 2018. Tenho dizer que peço e espero favorável deferimento. Muzambinho, 19 de novembro de 2018, João Batista Vasconcelos, vereador. Proposição de requerimento número 153/2018 apresenta a Vossa Excelência nos termos do artigo 323 do Regimento Interno dessa Casa o presente requerimento para que esta Casa passe a fazer a eleição da mesa diretora anualmente, com direito a uma reeleição. Termos em que peço e espero favorável deferimento. Muzambinho, 19 de novembro de 2018. João Batista Vasconcelos, vereador. Proposição de requerimento número 154/2018. Apresentamos a Vossa Excelência nos termos do artigo 323 do Regimento Interno dessa Casa o presente requerimento para que essa Casa envie votos de congratulações ao pastor Heber Miranda, representando todas as igrejas participantes da 14ª Marcha para Jesus, realizada no dia 15 de novembro de 2018. Afrânio Donizete Damasio, vereador, Daniel Eduardo Ferraz, vereador, Reginaldo Azaldo Santos, vereador. Proposição de requerimento número 155/2018. Apresenta a Vossa Excelência nos termos do artigo 323 do Regimento Interno dessa Casa o presente requerimento para que esta Casa solicite um posicionamento do Executivo referente à pintura do Cristo e manutenção do local, pois a parceria com as empresas da internet prevê que as mesmas devem realizar a pintura do Cristo e a manutenção do local. Isso não vem ocorrendo. Termos é que peço e espero favorável deferimento. Muzambinho, 19 de novembro de 2018. Reginaldo Exaldo Santos, vereador. Proposição de requerimento número 156/2018. Apresenta a Vossa Excelência nos termos do artigo 323 do Regimento Interno dessa Casa o presente requerimento para que esta Casa parabenize o senhor José Maria Pereira Júnior por ter completado 85 anos de vida no dia 17 de 11 de 2018, com muita alegria, saúde, amor e dedicação com a sua família e ao povo de Muzambinho, tendo sido economista, professor, comerciante e vereador da 7ª Legislatura de 1971 a 1972 e da 8ª Legislatura de 1973 a 1976, onde foi presidente da Câmara Municipal de Muzambinho em 1971 e 1973 pela Arena. Termos em que peço, espero favorável deferimento. Muzambinho, 19 de novembro de 2018. Daniel Eduardo Ferraz, vereador. Somente isso, senhor presidente, não há indicações.
Pergunto ao assessor legislativo se há expediente enviado pelo senhor prefeito.
Reportando ao ofício 242/2018, informo que o mesmo já fora encaminhado e aprovado por esta Egrégia Casa de Leis. Esse é o 242 que o senhor presidente fez para prorrogar o prazo do pagamento do IPTU. Prefeitura Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, ofício 458/2018, em 3 de novembro de 2018. Senhor presidente, com relação às indicações efetuadas pelos vereadores dessa casa, encaminhadas através do ofício 239/2018, passamos a responder conforme segue. Indicação número 150/2018 do vereador Reginaldo Zaldo Santos, sugerindo o exposto na referida proposição. Informamos que toda a malha viária rural será patrulhada e cascalhada. Indicação 151/2018 do vereador Reginaldo Zaldo Santos, sugerindo o exposto na referida proposição. Informamos que o departamento responsável será comunicado para verificar a viabilidade das mesmas. Indicação número 152/2018, do vereador Fernando Lucrecio Colucci, sugerindo o exposto na referida proposição. Informamos que o serviço já foi realizado. Vou ter que trazer as indicações para baixo para poder responder, que não tem jeito de saber o que, que é, né? Do jeito que eles responderam aqui. Indicação número 153/2018, do vereador Daniel Eduardo Ferraz, sugerindo o exposto na referida proposição. Informamos que toda a malha viária rural será patrulhada e cascalhada. Indicação número 154/2018, do vereador Daniel Eduardo Ferraz, sugerindo o exposto na referida proposição. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. Indicação 155/2018, do vereador Afran Donizete Damaso, sugerindo o exposto na referida proposição. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. Indicação 156/2018, do vereador João Batista Vasconcelos, sugerindo o exposto na referida proposição. Informamos que no começo do ano a mesma será instalada no referido local. Indicação 157/2018, do vereador João Batista Vasconcelos, sugerindo o exposto na referida proposição. Informamos que o referido serviço já está sendo executado. Indicação 158/2018, do vereador João Batista Vasconcelos, sugerindo o exposto na referida proposição. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. Cordialmente, Sérgio Arlindo Serra Pauliello, prefeito municipal. Somente essa, senhor presidente.
Pergunto ao assessor legislativo se há correspondências gerais.
Associação Mineira dos Municípios, Belo Horizonte, 7 de novembro de 2018, senhor presidente da Câmara Municipal de Muzambinho, Associação Mineira de Municípios, AMM, na qualidade de representante dos 853 municípios mineiros, vem informar a gravíssima situação pela qual passa todos os municípios do Estado de Minas Gerais, com os atrasos de repasse às prefeituras pelo governo do Estado, acumulando uma dívida de R$ 9,7 bilhões. Nesse sentido, solicitamos que a realidade dos fatos seja divulgada pelos nobres vereadores de seu município, bem como sirva de parâmetro para informações prestadas aos demais poderes constituídos, imprensa, servidores públicos municipais, entidades de classe e população em geral. A situação é grave e precisamos da união de todos para que o povo mineiro conheça a verdade e quem é o culpado dos municípios mineiros se encontrarem em situação tão grave. Segue em anexo dívida atual de Muzambinho, no valor de R$ 4.382.563,91, e as ações da AMM para solucionar a crise e a dívida total do Estado com os municípios mineiros, sendo material oficial da AMM para divulgação geral. Solicitamos também a gentileza da leitura do empenho dos números da dívida do Estado com o seu município, que hoje se encontra em 90 milhões, constando também em ata da reunião dessa nobre Casa Legislativa. Contamos com seu apoio, com o nosso abraço. Jovan Lacerda, presidente da AMM, primeiro presidente da CNM, prefeito de Moema. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Muzambinho. Somente essa, senhor presidente.
Pergunto ao assessor legislativo se há... Pergunto ao assessor legislativo se há algum inscrito para o uso da tribuna livre. Não vieram, né, Marquinhos?
Não vieram?
Não.
Elas não estão aí?
A senhora Laura Fátima não está presente, então, e nem a senhora Isis Vilhena. Ela ia falar sobre perturbação do sossego.
Solicito ao segundo secretário, vereador Afrânio Donizete Damásio, conforme o artigo 51, inciso 2 do regimento interno, passo o livro, colhendo a assinatura dos vereadores que quiserem se pronunciar. Primeiro vereador, você usa a palavra, vereador Roberto Teodoro. Fazia tempo que eu não ouvia a Vossa Excelência, é um prazer enorme ter o senhor como o nosso orador nesse momento.
Vamos começar, né, presidente? Boa noite, presidente, boa noite a todos, nobres vereadores.
Boa noite.
Público aqui presente. Bom, a gente, como vereador representante do povo, a gente, certa vez aí, procurado aí por uma pessoa semana passada, criticando a respeito do médico do PSF lá do bairro da Coab. Essa pessoa estava com a consulta agendada simplesmente para pegar uma receita que faz uso de um remédio aí, uso contínuo. E esse mesmo médico simplesmente deixou essa pessoa por último lá, sem atendimento. Simplesmente saiu da sua sala, do seu consultório, passou na recepção, nem cumprimentou a paciente, nem nada. Já tinha passado pela triagem essa paciente e simplesmente não atendeu. E a secretária lá do PSF disse para essa pessoa voltar no outro dia, que o médico não ia mais atender naquele dia. E essa pessoa teve que pagar por essa receita, R$40 com médico particular, enquanto simplesmente o médico deixou de atender essa pessoa do PSF. É o doutor Haroldo da Costa. Eu entrei em contato aí com o secretário de saúde, Luiz Ricardo Bonelli, e ele me passou o seguinte: já teve outras reclamações desse médico. O mês passado foi descontado desse médico, da folha de pagamento dele, o desconto de 10 horas de serviço. Então, quer dizer que isso aí já vem acontecendo há mais tempo. Eu tomei conhecimento desse caso aí porque a pessoa me procurou e disse para mim: ó, Roberto, vê o que você pode fazer para a gente, porque não é só lembrar da pessoa na hora de pedir o voto, né? Na hora de cobrar, está no direito do cidadão. Agora, um outro assunto também, a saúde no município está pedindo socorro. E a gente vê aí o mau gasto do dinheiro público. O ano passado aí, eu votei contra. Vossas Excelências votaram a favor da compra daquele terreno de 420 mil. O Canarinho, vereador, nobre amigo, vereador, questionou esses dias para trás aí, a respeito desse terreno. Então foi 420 mil mal empregado, dinheiro que hoje está fazendo falta aí para o nosso município. Um outro gasto também foi o teatro aqui, na nossa avenida aqui, que começou a reforma ali, parou. Dinheiro jogado fora também, aquela rotatória que foi construída lá na Baixada. E um ano de crise do jeito que está, simplesmente a administração contratou a banda Biquíni Cavadão no valor de 70 mil reais, foi pago. E o até conversei com o nobre vereador Carlos Herbert Salomão, procurando uma justificativa para esse contrato aí, e simplesmente, né, Baiano, o prefeito ficou sem garantia nenhuma em cima disso aí, e tem uma cláusula no contrato, no caso do contratante ou contratado em desistência, corre o risco aí dessa banda vir agora no aniversário da cidade, foi isso que o prefeito passou, de ter que pagar mais 35 mil, porque a cláusula é de ambas as partes, né? Contratante ou contratado. Então, é um mau gasto do dinheiro público, nós somos muito cobrados aqui na Câmara, ele só vê que o vereador está gastando, está viajando, está fazendo isso, fazendo aquilo outro. Foi criticado também, no Facebook aí, mas só que a conquista que a gente traz, o recurso para Muzambique, ninguém fala. Os 200 mil, né, Fran? Que nós conseguimos aí, através do deputado Jorge Wilton, que infelizmente aí não foi reeleito. Então, é coisa que entristece a gente, de ver as coisas acontecendo, e a gente ficar omisso. Então, a gente não pode ficar omisso, a gente tem que falar. Eu critico o que eu vejo que está errado, e se estiver correto, eu elogio. Do mesmo jeito que eu elogiei aqui o secretário de saúde, Bonelli, porque a providência já tomou. Então, essas coisas não podem estar acontecendo aí no nosso município, né? Tem que olhar pelo nosso povo. E é só isso, senhor presidente.
Prós, vereador João Batista Vasconcelos.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Demais vereadores aqui presentes.
Boa noite.
Boa noite.
Público presente, Rodrigo, Valquíria, Karina, a Lívia, minha neta, né, Antônio Carlos de Souza, que é um internet através da internauta, que não perde uma reunião da Câmara. Tonho, Eto, sempre presente, Marquinhos. E a todos aqueles que nos assistem através da internet. Primeiramente, senhor presidente, gostaria de adiantar aqui, antemão, aqui, a dois requerimentos que eu fiz aí, espero que os senhores vereadores aí compreendam e votem a favorável. É principalmente a favor da democracia que o presidente dessa casa aqui seja escolhido, reeleito anualmente. Eu acho que, com condições de reeleição, e dá a oportunidade que mais pessoas aí mostrem seu serviço, sua administração à população de Muzambinho. E outra questão aqui, há vários anos estou aqui, é principalmente a posse do novo presidente, principalmente no período em que está atuando, que saia do 1º de janeiro, principalmente no momento inoportuno de manhã, para que seja antecipado para o dia 29 de dezembro. Gostaria, primeiramente, de começar meu pronunciamento, parabenizando a atual administração aí, que retomou o serviço aí da coleta de lixo, um serviço essencial para a nossa comunidade. Eu acho que foi um clamor dessa casa aqui, parabenizar a todos os vereadores aí, que é um serviço indispensável, já conquistado, e uma vez aí, ele paralisando aí, eu acho que ia gerar um transtorno muito grande aí. Então, parabéns à atual administração, que tomara que seja nós aí, e interferência da população aí, o prefeito tenha atendido aí e voltado aí a coleta de lixo todos os dias. Outro assunto que me traz aqui é a respeito aqui da conduta da Polícia Militar de Muzambinho, a respeito com os nossos cidadãos natos da nossa cidade, pessoas que nasceram, pessoas que são nossas, pessoas que trabalham, pessoas que de nosso convívio aí, que com certeza aí vai nascer e morrer junto a gente. Então eu quero deixar meu repúdio aqui a algum policial militar que não obteve a conduta aqui digna de atender aqui qualquer que seja o tipo de solicitação. Haja vista aqui, no meu ponto de vista, a Polícia Militar ela está para ser preparada e atuar no momento aí que ou esteja certo ou esteja errado, mas nunca numa ação de violência aí, como tem uma cidadã aqui presente, com vários hematomas, com vários sinais roxos, ainda mais sendo mulher, pessoa nossa. Então, eu acho que tem sim policial militar aqui em Muzambinho aqui, de ótima conduta. Posso citar aqui um exemplo de comportamento de pessoa, que é o Cabo Rogério, que é hoje querido por todo cidadão muzambiense. Então, eu não sei qual que é a providência tomada. Eu acho que nós, muzambienses, temos que nos defender, até porque o policial militar é como nós, só que nós somos temporários, somos servidores públicos, e eles são servidores públicos, concursados. É lógico que é um respeito por nossa parte, mas que seja de bom senso, de boa conduta, que saiba lidar com as situações. Eu repudio que veementemente essa conduta, haja vista que o nosso povo é um povo conhecido, tradicional, uma cidade pequena, e que todo mundo conheça, todo mundo, que haja mais respeito com a população de Muzambinho. Então, eu gostaria que essa... Não sei qual que é a providência, se faz um requerimento aí, pedindo aí a remanejamento desse policial, alguma coisa tem que ser feita, senhor presidente. Que há poucos dias, eu sei que houve aqui uma reunião entre a mesa de diretores, demais vereadores aí, ficaram muito satisfeitos aí com o comportamento, com a atitude do comandante dessa cidade. Então, alguém aí que está aí, não esteja aí andando nos padrões de um servidor público, que...
Permite uma parte?
Pois não.
É, a conduta externa da polícia pode ser verificada pelo Ministério Público, viu?
Apurar os fatos.
Isso.
E quero deixar aqui a cidadão, o repúdio aí, e a concordância de toda essa casa, se é que possa, se tiver alguém contra, que se manifeste, em prol da cidadão e da população de Muzambique. Quanto ao varal, mudando de assunto...
Esse
está aqui cansado de vir, hoje vou falar em nome dele, houve várias promessas aqui do clube recreativo, né, varal? Caiu no esquecimento, simplesmente foi febre de momento, passou e nada, né? Vive-se numa população do Muzambinho, passa ano, entra ano, faz 6 anos que há uma promessa aí de uma atividade naquele clube e cai no esquecimento todas as vezes, né? Já filmaram, já prometeram, esperamos que aconteça algo. A respeito da aquisição do terreno aqui, eu até de livro. Eu até gostaria que, se o novo vereador Roberto quisesse, aí tem a parte a hora que quiser. Eu votei favorável e muito seguro de si. Hoje, independente de crise ou de fartura, o terreno está lá, não vai ser queimado, não vai ser perdido, não vai ser jogado de forma alguma. Eu acho que ele foi comprado e adquirido no momento certo, por um valor adequado, não foi superfaturado e nem foi dado. É o que valia e hoje tenho certeza absoluta que, se a prefeitura colocar a venda, ela recupera todo o investimento que teve. Sou contra o inchaço, a falta de trabalho, pessoas sendo contratadas simplesmente aí por questões políticas. E hoje eu acho, não tenho a menor dúvida de divulgar aqui nesse microfone, que a Câmara Municipal e a Prefeitura Municipal estão inchadas. Que retorno que dá um servidor público contratado aí, R$1.500, R$2.000, que no fim de um mandato aí vai dar uma despesa de R$60, R$80.000? Nenhum. E o terreno está lá. Passa quem quiser, aconteça o que acontecer, local nobre, bem localizado, um terreno aí que serve para qualquer atividade. Então, eu votaria novamente, mesmo em crise, mesmo de qualquer maneira. Concordo plenamente com o Canarim, que tem prioridades. Desde que começou esse mandato, aí sou favorável à aquisição de um terreno, haja visto que o Estado não tem condição de oferecer casa popular para a população. Que comprasse uma casa aí com recursos próprios, pavimentasse, organizasse e distribuísse para a população de Muzambim. Mas que o terreno foi uma ótima aquisição, não resta dúvida.
Deixa eu dar uma palavrinha, senhor vereador. Quando o senhor falou no clube recreativo, eu entendo até que o senhor, acredito até que o senhor estava junto quando nós estivemos conversando com o doutor Flávio, juiz da comarca de Muzambim, e eu expus as duas possibilidades, e o doutor Flávio, naquela oportunidade, disse que eu estava correto. Então, eu disse também a várias pessoas, a vários colegas aqui, vereadores, que eu ia esperar ver como é que vai ser a nova mesa diretora. Porque, assim sendo, se houver comando na presidência e na mesa diretora, vai fazer com que eu trabalhe em prol de conseguir esse projeto do Clube Recreativo. E esse projeto, nós passaríamos para uma entidade, né? É claro que existe um trabalho nesse sentido, e essa entidade depois devolve um anexo para a Câmara. Só que a minha preocupação é muito grande, porque, havendo mais um anexo que vai acoplar essa Câmara, nós necessariamente temos que ter uma mesa forte e um presidente forte. O que não está acontecendo na atual administração da mesa, pelo seguinte: haja vista que tem pessoas, inclusive com a chave e a posse da Câmara Municipal, frequentando aqui final de semana e fazendo até piquenique. Como é que vai arrumar mais um anexo para colocar na Câmara aqui com essa, se a mesa não for responsável por isso? Então, vamos esperar primeiro qual vai ser a próxima mesa diretora, do qual eu já abro mão da presidência, mas a pessoa que assumir a Câmara, na condição de presidente, vai passar por uma avaliação nossa. Se assim nós acharmos que será uma pessoa adequada, decente, correta, meu trabalho será feito em prol de conseguir o clube recreativo. Caso contrário, no final do meu mandato de vereador, eu realizo isso aí, viu, Varal?
Olha, eu concordo plenamente aí com o doutor Mário Donizete Menezes aí, que eu acho que almejar a presidência da Câmara aí não é simplesmente questão de poder ou fazer política. Há uma responsabilidade muito grande, há uma imparcialidade muito grande. Eu acho que tem que ser presidente da Câmara. E a questão aqui da Câmara, eu concordo plenamente. Quem tem toda a autonomia e soberana a respeito do mandato sobre a Câmara é o seu presidente. Eu acho que ninguém tem que se amedrontar aí, ou esquivar aí, ou fugir da responsabilidade de ser presidente. Oi, jamais isso pode acontecer, oi. De forma alguma, independente de quem quer que seja. O que acontece aqui de total responsabilidade do presidente. E nem pode, o presidente aqui é o senhor José Maria Dias aí, que vai ter que responder à altura para a população aí, porque que a chave da Câmara Municipal anda na mão de outros, de terceiros aí. Eu concordo plenamente que não é uma atitude louvável. Não, isso não pode acontecer. Se tem piquenique, eu não sei se é. Se vai estender aí, vai virar uma farra geral, que eu discordo plenamente. Senhor presidente, é só, meu muito obrigado.
Ai, Jesus Cristo. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Reginaldo Isaú dos Santos.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Colegas vereadores.
Boa noite.
Ao público presente, a Renata Guida. Prazer receber vocês aqui. O Cacá, o Toninho, Gerro do João Pezão, a Valquíria, que passou pelo transtorno esse final de semana, né, Valquíria? O Uriel da Paixão, presidente do PR, o Antônio, que não perde uma reunião aqui dessa casa. Mandar um abraço também pro Alisson Sandi, que ouve toda a reunião dessa casa, igualzinho o Antônio. O Antônio vem aqui e o Alisson fica lá no Facebook assistindo. E o Marquinho, o futuro vereador dessa casa aqui, né, Marquinho? E esse Marquinho aí tá trabalhando firme. Tá até pegando o cabo eleitoral meu, que é o doutor Vicente, tá querendo tomar aí de mim, né, Marquinhos? Não, eu sou candidato. Você é candidato? Aí, já mudou a história, Marquinhos. Pode largar a mão. Senhor presidente, eu queria cobrar aqui, onde eu participei na prefeitura, juntamente com duas empresas de internet dessa cidade, onde eles se prometeram, foi feito um acordo lá, uma concessão, para eles fazerem, cuidar daquele espaço lá do Cristo. E também em termos assim, de alambrado, consertar lá os bancos, aquelas coisas que estão feitas lá, e principalmente a pintura do Cristo. Mas só que não está acontecendo isso. A gente sabe que essas empresas de internet aí fatura aqui em Muzambinho, a gente tem que parabenizar essa empresa, que as duas empresas, mesmo assim elas dão emprego para pessoas da cidade, mas só que eu acho que passou da hora deles reformar aquele espaço, né? E eu acho que a Câmara já cobrou do Executivo, eu acho que agora depende do Poder Executivo executar as duas empresas aí para que faça a reforma daquele local, que pinte o Cristo, que faça a pintura correta lá naquele local que está precisando. Também aqui não poderia deixar aqui de fazer dar os parabéns aqui à marcha de Jesus. Foi, não compareci, mas eu assisti em vídeo no Facebook, foi lindo, maravilhoso. O Daniel, parece que o Daniel aí participou. Parabenizar aqui o pastor e as igrejas da cidade que organizaram. E também aqui, senhor presidente, eu tinha que cobrar aqui mais uma vez da rua Frutuoso Dias. Eu não sei se é porque o candidato a vice-prefeito, o Edilson, mora naquela rua lá, ou por que eles não querem colocar essa placa, porque essa placa ela já está pronta. Conversei com o funcionário Abel Donizete, essa placa já foi confeccionada, já está pronta. Inclusive, na data de uns 3-4 meses atrás, o Abel falou que não tinha a tinta para pintar essa placa. Eu doei essa tinta através da mandei ele pegar lá na empresa Cometa Tintas. E essa placa está pronta, eu não sei o porquê que não coloca essa placa naquela rua lá. E fica aí o meu repúdio ao diretor de trânsito dessa cidade, que fica segurando essa placa, que não coloca essa placa nessa rua lá. São duas placas, né? nas duas esquinas, essa rua lá não tem identificação. Então, por isso, eu estou cobrando aqui da administração, mais uma vez, as placas estão prontas e eles não tomam atitude de colocar. Sobre
Me permite uma parte?
Sim.
Queria já aproveitar, boa noite a todos, e aproveitar e falar, você já está falando a respeito de placa, lá no Parque da Colina nós denominamos lá, colocamos nome nas ruas lá, o pessoal pediu e agora o pessoal está aguardando, porque o correio, o pessoal até agora está demorando para entregar as correspondências lá e até hoje não colocou as placas lá. Já aproveitando que você está falando a respeito do diretor de trânsito, já aproveitando e cobrar dele as placas lá do Parque da Colina.
Eu fui tocado no assunto do terreno que a administração conquistou ali próximo à rodoviária, um terreno de 630 metros. Na época, eu fui convidado pelo senhor prefeito para participar da negociação, estava lá próximo, sim, e foi negociado. Aquele espaço é muito, muito bom, mas só que nós, vereadores, nós não estávamos esperando essa crise que está acontecendo. E está acontecendo esse tempo atrás aí que não estava fazendo coleta de lixo. Pouco tempo atrás aí também eu falei assim, o porquê que a administração não vende aquele terreno é R$400 mil, R$430, R$420, e compra um espaço próximo à cidade aí para dar terreno para as pessoas, não precisa de fazer a casa, faça a infraestrutura para doar terreno para as pessoas construir suas casas aqui próximo à cidade, fazer igual o Nilson Bertolotti fez lá nos imigrantes, compra um espaço aí, vende aquele terreno, seria mais viável se aquele terreno ficar parado, porque essa administração não vai ter como começar nenhuma obra, porque as obras que estão na cidade, a maioria estão paradas. Inclusive a creche lá dos imigrantes, que já faz acho que uns 10 anos que aquela creche lá está em andamento, até hoje não terminado. E eu também quero que... eu fiquei triste a hora que a Valquíria veio até essa casa aqui, depois eu pedi para o senhor presidente deixar ela usar aqui da palavra, né? Porque é um caso sério que está acontecendo em Muzambinho, sobre um policial militar. Eu admiro a polícia militar, eu não sou contra a polícia abordar as pessoas para ver o documento, se ela está com carta, se ela não está com carta, mas só que eu, principalmente, eu estou recebendo muitas reclamações que tem um policial que está agredindo as pessoas na cidade. Isso aí é uma coisa que não pode acontecer. Em Muzambinho, uns tempos atrás, aí aconteceu isso. Veio um policial de fora e aconteceu isso. Agora, o que está acontecendo na cidade, um colega meu foi abordado lá no Jardim dos Imigrantes, ele foi algemado, tratado como um bandido. Isso aí é uma coisa que Muzambinho, os policiais de Muzambinho e esses policiais que estão mais tempo aqui na cidade, conhecem as pessoas. Aqui Muzambinho não tem bandido. Aqui Muzambinho não precisa chegar com essa agressividade nas pessoas, batendo com cacetete, bater na menina, deixar ela roxinha, machucaram ela. Ela chegou apavorada aqui pedindo socorro aqui na Câmara. E nós, vereadores, eu estou falando isso porque nós somos representantes do povo. E aqui é o lugar de discutir. E ela está aí hoje, eu pedi que o senhor presidente deixe ela falar o que aconteceu. E outra coisa, tinha parece que 10, 15 pessoas no bar, onde que era o bar, o Elástico, que bateram em quase todos. Quebraram vitrine, quebraram o bar. Isso aí é uma coisa que não pode acontecer. E nós tomamos o cuidado de chamar o comandante da polícia aqui, o senhor Wagner, o tenente Wagner, e conversamos com ele, uma pessoa simpática, uma pessoa que veio aqui com maior carinho, e ele já estava ciente que isso estava acontecendo em Muzambinho. Esse assunto veio para essa casa, eu acho que é bom nós, vereadores, estar ciente do que está acontecendo, porque isso aí não pode continuar na nossa cidade. Isso aí, umas 10 pessoas já me procuraram que já foi agredido por esse policial. Então, é uma coisa que não pode acontecer. Pedir igual o João Pezão pediu apoio a vocês aí, que nós convide o comandante para vir aqui na Câmara dar uma explicação, ou ele toma as devidas providências, porque ele é responsável por esse policial. Só isso, senhor presidente, muito obrigado.
Próximo vereador fazer uso da palavra, vereador Daniel Eduardo Ferraz.
Quê? Senhor presidente, demais colegas, Varal, Valquíria, o Cacá, com a Renata, hoje presente aqui, Toninho, grande Toninho, meu amigo Toninho, Ronaldo, Marquinhos, mecânico, Fernando, Rodrigo Machado, cumprimento aí, boa noite. Fiz um requerimento aí hoje, como vocês puderam ouvir aí no começo da reunião, parabenizando aqui o senhor José Maria Pereira, por incrível que pareça, o Cacá está aqui na casa hoje, pai do Cacá, pelos seus 85 anos, foi vereador dessa casa, foi presidente, e é uma pessoa muito querida na cidade, o senhor José Maria. Eu, quando era criança, eu ia com meu pai trabalhar lá na casa do senhor Zé Maria Pereira. Ele tratava a gente muito bem, sua esposa, tratava a gente muito bem lá. Então, fiquei muito feliz a hora que eu vi aí no Muzambim.com, aniversário dele, que eles comemoraram no final de semana. E queria mandar aí esse requerimento aí, parabenizando. E que Deus dê muitos anos de vida para o senhor Zé Maria Pereira. Ele está meio sumido daqui, ele sempre vem, Cacá. Fala para ele que a gente está aguardando a presença dele sexta-feira que vem, então uma homenagem aqui ao cidadão honorário, se ele puder comparecer aí. Fiz um requerimento aqui com o Canarinho, a Fran, da Marcha para Jesus também, parabenizando as igrejas, todas as igrejas, a Cristã Presbiteriana, através do pastor Heber aí, que foi a 14ª Marcha para Jesus. Fiz um requerimento aí também. Está cobrando aqui também, fazer uma indicação aqui sobre o bairro Cateto. Aproveitar que as máquinas estavam lá perto semana passada, não sei se está ainda. O Alexandre, meu primo Alexandre, cobrou o bairro Cateto lá, que está intransitável. Então, está cobrando a administração e fazer uma indicação do bairro. Não sei se já fizeram aqui também. Se já fizeram, eu estou cobrando isso aí. E as três barras lá no pessoal dos Baldão também, que as máquinas estavam lá perto também, era mais fácil. E Santa Gabriela. Sobre o terreno que a gente votou o ano passado, o prefeito veio aqui, explicou que ia já começar a obra lá do CRAS, ia fazer, que tal. Eu votei a favor, acreditando aí que ia sair rápido, mas infelizmente está aí um dinheiro investido aí, e eu não sei para quando, e não adianta nem fazer conta também, tentando fazer obra lá, que a crise está instalada em Minas Gerais, então eu acredito aí que o próximo governador vai entrar aí, eu não sei se vai pagar a dívida com o Muzambinho, então a gente tem que aguardar aí até lá para março do ano que vem para ver o que vai acontecer. Acredito eu que se tivesse comprado uma leva de terra e dividido terreno para a população, teria gerado emprego, teria gerado venda no material de construção, então é uma coisa que a gente acreditou, ele veio aqui, convenceu a gente que ia começar, que ia mexer, que o terreno não podia perder. Infelizmente, aí, a gente votou acreditando aí. Quanto a casas no município, essa situação de casa, ninguém vai tirar esse mérito do ex-prefeito e ex-deputado Marco Regis. Tem o Nilson Bortolotti também, que fez, Sebastião Delgado, mas o Marco Regis, sempre pensando na população, adquirindo terreno e casa para a população mais carente. Aí. E também um mérito que é do Marco Regis também, é uma matéria na Folha Regional que eu vi sobre o IPEM. Está aí entre... tem um caixa lá de 52, mais de 50 milhões aí para os aposentados da prefeitura. Então, isso é um mérito do Marco Regis também. Tem prefeito aí sendo caçado por não estar repassando esse... E aqui em Muzambique está tudo certo, tem um caixa muito bom aí, graças ao Marco Regis. Sobre o meu companheiro aqui, Reginaldo, falou sobre as antenas do Cristo, da MilBR e Suminete, que eles usam o espaço lá, e eu já liguei para o Márcio. Ele disse que o material ficou por conta dele para pintar o Cristo. Eles iam dar o material, fiação, tinta, ele e a Suminete, e a prefeitura que ficou de contratar a mão de obra, até porque a mão de obra é uma responsabilidade muito grande. Então, é muito alto lá, e como está instalada uma crise, tanto no município quanto no estado, até agora a prefeitura não resolveu sobre a mão de obra. Mas assim que tiver a mão de obra, ele falou que não tem erro. O material é por conta das duas empresas. Já estou só respondendo para o Reginaldo aqui, que é o que ele me falou. Sobre a Valquíria, sinto muito pelo acontecido. A Polícia Militar é para trazer segurança à população. Infelizmente, vem uma pessoa, que eu nem sei o nome, não sei quem quer, para o nosso município e vem e agride assim. Então, acho que tem meu voto de repúdio também. A pessoa, o policial tem que trazer segurança para a nossa população. Eu acho que tem que agir de outro jeito. Eu acho que nem com bandido eles não agem de outro jeito. Com bandido, o bandido foge, corre, explode o banco aqui e não dá nem tempo. Agora vai vir agredir a nossa população. Isso é lamentável. Muito obrigado, senhor presidente. É só.
Para o vereador Fernando Lucrécio Colucci.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas dessa casa, público aqui presente, muito boa noite. Não vou falar nome por nome, porque já foram citados, mas é um prazer tê-los aqui pela primeira vez também, algumas pessoas, né? Primeiramente, eu queria tocar num assunto aqui que, desde o ano passado, nós estamos correndo atrás do passe, né, que é o posto avançado de coleta de sangue, que está para vir aí para a nossa cidade. Né. Tive aí a oportunidade do ano passado de estar em Belo Horizonte, junto com o ex-diretor, né, o professor Luiz Carlos, para alguns acertos, não é? Com relação ao posto avançado de coleta de sangue, lá em Belo Horizonte, no Hemominas. É um posto avançado do Hemominas, onde participaram ainda da primeira reunião lá, né, o Afrânio, Daniel, Reginaldo Zaldo Santos, J. Maria, né, nosso presidente dessa casa. E naquela ocasião teve lá foi uma boa reunião, que ficou acertado que iria ser montado aqui em Muzambinho, ia ser instalado, não é? Porém, durante esse meio tempo veio aí a troca de diretores do nosso Instituto Federal, do IF Muzambinho, né? E as coisas aí se complicaram um pouquinho diante da crise nacional, crise estadual, os repassos não estão sendo passados, e isso aí afetou um pouquinho aí a instalação desse, PASSE, né, desse posto avançado. É, o Renato, é claro, é, o professor Renato, Renato Souza, muito interessado em instalar o PASSE aqui em Muzambinho, né, cumprir o acordo que foi feito, o contrato e tal. Estivemos, foi comigo até Belo Horizonte para uma reunião a semana passada, onde teve melhores esclarecimentos, porque ao fazer a leitura, o senhor Renato viu que era complicado a instalação, porque existia ali uma área muito grande, né, para ser instalado, vários funcionários, e diante da crise, porque lá era tinha um orçamento de 30 milhões, e hoje baixou para 12 milhões, né, esse orçamento, e se faz necessário alguns ajustes, né, nesse contrato aí que foi feito, né, entre o Instituto Federal e o PASSE. Porém, nessa reunião foram esclarecidos vários detalhes aí, e o senhor Renato se pôs à disposição também para a instalação do PASSE aqui em Muzambinho. Nós iremos correr atrás de algumas alternativas aí para ver as questões de funcionários, não é? As questões de instalação ele já tem, né? Vai vir todo o material, todo aparato que precisa ali para fazer os exames, já tem, e ele já tem até o local. Só basta a questão de funcionários, né? Então, eu queria agradecer muito ao professor Renato, muito, muito mesmo, né? Porque ele está interessadíssimo em trazer para cá, certo? Esse PASSE, Posto Avançado de Coleta de Sangue, do Hemominas. Esteve lá comigo, né? Conversamos bastante lá com a doutora Júnior, certo? Teve presente o secretário, chefe de gabinete do secretário estadual de saúde, o senhor Lisandro Carvalho de Almeida Lima. Também se pôs totalmente à disposição para nos ajudar nessa instalação. E a doutora Júnior falou o seguinte: vamos devagar, as coisas não precisam ser correndo. Se entrar aí 2019 também, tem possibilidades. E ficou tudo acertado aí. Vamos correr atrás agora de alguns parâmetros aí com relação a funcionários, né? Muito obrigado ao Renato, né, que se faz à disposição, né, nossa, da população de Muzambinho também, do Instituto Federal, certo? Vem fazendo um excelente trabalho, né, como diretor do Instituto Federal, certo? Pegou lá meio complicado, uma fase complicadíssima, mas vem acertando de maneira correta, né? Eficaz, ela é muito eficaz, certo? E ficou muito interessado. Muito obrigado, senhor Renato, por ter me acompanhado até o Hemominas para esses esclarecimentos, né? Com respeito ao clube recreativo, a hora que foi citado aqui, o ano passado foi citado realmente essa possibilidade da Câmara Municipal, né, tomar posse, alguma coisa assim, né? Porém, o senhor Ayrton Seravo me procurou preocupadíssimo, nervosíssimo aí, e me mostrou lá que tem algumas petições do Ministério Público, lá em Belo Horizonte, que mostra a posse ao senhor Ayrton, à família do senhor Ayrton Cerávulo. Mas ele disse o seguinte, que o último pavimento lá em cima, não está em nome de ninguém, está de uma associação aí do clube recreativo, não é? Então não tem dono realmente aquele pavimento, o último pavimento. Porém, Este pavimento aqui embaixo, esses dois, se encontra em nome da família do senhor Ailton Cerávulo, né? É só o primeiro, senhor doutor Mário? É só o térreo, então? Este que o varal tem o bar, então. Pois é, é o que ele me passou, foi isso. É claro que se existe alguma coisa em nome de alguém, não sei. Né? Teria aí que procurar a justiça, né? Para maiores esclarecimentos aí com relação, né, a posse desse clube. Né? É claro que se faz necessário, porque está aí abandonado, né, tem muita sujeira lá em cima, nos dois pavimentos, então se faz necessário mesmo a posse dele. Né? Mas, assim, tem que ser bem esclarecido, não é? Tá certo? Com relação ao terreno também, nós tivemos uma reunião, eu votei favorável a esse terreno, porque na época a gente estava, né, disposto e todos estavam dispostos a ajudar aí a administração, não é? E ele veio até a gente, pediu, ia fazer lá as instalações do CRAS. Porém, teve uma outra reunião, não é? Após esta, né, que já estava lá de posse do terreno, e foi citado a possibilidade, né, e isso o juiz doutor Flávio estava presente nessa reunião, o senhor também estava, né, doutor Mário? Foi citado aí a possibilidade de fazer uma troca, né, do terreno pelo fórum. Né? Isso ficou quieto, ninguém fala mais nada, não sei o que está acontecendo. É claro que nós iríamos ser favoráveis aí a isto, né? Porque aí a gente ia pegar um prédio pronto, já feito, e o fórum, né, o Ministério Público ia ficar com aquele terreno lá.
Concede uma parte?
Pois não.
Eu acho que o senhor pode ter a honra de ter aumentado, adquirido um patrimônio da prefeitura. Sim. Eu acho que infeliz está até hoje aqueles que aprovaram para que a prefeitura, municípios a mim, trocasse um terreno que hoje está instalado aí no supermercado de São João, uma troca numa era na oportunidade aí para comprar uma máquina. Então, o senhor fez bem. O senhor não tá errado, não. Até porque o terreno está lá, já disse. É um imóvel seguro, um investimento certo. Então, não tem porquê. Se não dá certo esse ano, é um lugar nobre. Como vai perder um lugar daquele? Não tem porquê se arrepender aí de uma conquista. Eu acho que tem que se arrepender por um desfeito, por uma perca. Agora, por uma conquista, o senhor está de parabéns.
Pois é. É claro que é uma conquista, é um bem, né, que foi adquirido pelo município, né? Está lá, está se valorizando, né? Tomara aí que as coisas melhorem, né, e seja construído mesmo lá a sede do CRAS, né? Ou então faça a troca, né, com o prédio do fórum ali do Ministério Público, né? Bom, a respeito da Polícia Militar, eu queria deixar aqui o meus sentimentos aí, né, por a senhora ter sofrido esse transtorno, essa violência aí. Eu acho que não justifica, tem que chegar, a abordagem tem que ser de maneira adequada, claro, com certeza. Vamos apurar, né, talvez chamar o tenente aqui para dar melhores esclarecimentos para a gente, né. É lamentável, eu conheço, né, a senhora Valquíria, eu acho que não tinha necessidade disso, de tal violência com a senhora. Eu sinto muito, né, vamos averiguar isso aí, vamos pedir ao seu tenente que tome as devidas providências com relação a esses policiais, né, ou a esse policial, não sei do que eles estão falando aqui. Tá certo, dona Valquíria? Muito obrigado, senhor presidente, é só isso.
Passo a cadeira presidencial para o meu amigo Daniel Ferraz. Senhor presidente, senhores vereadores.
Boa noite.
Muzambinho Boa noite. Notícias. Boa noite. Boa noite a todos. Só para entrar no direto no assunto, a respeito da segurança em Muzambinho, a gente tem que enaltecer também o trabalho da Polícia Militar, que faz mais ou menos uns 2 anos que não acontece um crime bárbaro, É verdade, acerta o relógio, porque senão o loguinho, estão acabando meu tempo aqui. Olha lá. Passou rápido, 3 minutos, aí. Esses crimes hediondos faz tempo que não acontece na nossa cidade. Então a gente tem que enaltecer o trabalho da polícia, o comando. Graças a Deus a cidade está vivendo assim uma, entre aspas, né? Sem crime, sem esses acontecimentos mais perigosos. Nós fizemos a reunião aqui com o tenente Wagner. Ele foi muito prestativo, nós conversamos, ele falou assim que ia levar todas essas reivindicações, reclamações para o comando da Polícia Militar, queria conversar com esses 2 soldados, porque são 2 pessoas que realmente estão abordando as pessoas, estão cumprindo, estão fazendo com que o serviço tenha frutos. Só que a maneira desse policial abordar as pessoas está trazendo um certo desconforto, constrangimento. E nós, então, pedimos a ele que realmente atendesse essa solicitação com todo aí carinho, porque o povo de Muzambinho é um povo pacífico. Depois disso, me parece que aconteceu 2 casos. E esse é um caso mais grave, especialmente contra uma mulher. Mulher não se bate de maneira nenhuma. Ainda mais partindo em autoridade, que é um policial militar. Eu acho que, segundo a informação que foi passada para mim, diz que 2 soldados foram agredidos por 4 pessoas. Mas isso foram palavras da Polícia Militar. E já existe a versão da Valquíria. E eu não estava lá, só que por mais que aconteça, às vezes, as pessoas tentarem agredir o policial, ou se não houve esse tipo, realmente, não tinha direito de agredir uma mulher. Eu acho que a função seria, primeiro, orientar, eu não sei se houve essa orientação a respeito de som, porque lá no Bar Uai, antigo Bar Uai, enquanto que lá tem... Tinha esse som alto, mas se você vir para a avenida por volta da 1 da manhã, 2 horas, 3 horas da manhã, são vários carros de som, inclusive 7 horas da manhã, no domingo, me acordar ligando a minha casa, que era para mim tomar uma atitude, eu como presidente da Câmara, porque estava acontecendo um campeonato de som aqui na Américo Luz. Aí eu disse, olha, mas o que eu posso fazer, ué? Então, tem muitas coisas que precisam ser analisadas. Eu acho que o policial realmente errou em ter agredido essa senhora. E em mulher não se faz isso. Entrou no seu estabelecimento, segundo ela, sem autorização. Enfim, os fatos têm que ser apurados. Eu acho que deveria até procurar o Ministério Público. Seria o caminho mais curto. O tenente Wagner disse que era para procurar o tenente, para ele ouvi-la e depois mandá-la para frente para o seu superior. E a gente espera que realmente esse policial não faz mais esse tipo de agressão, porque realmente fica constrangido. Você é mãe, tem seus filhos, né? Hoje comoviu até os funcionários aqui da Câmara. Realmente uma situação muito triste. E Muzambinho está acontecendo uma situação difícil também. Eu estava com o Rodrigo hoje Machado, proprietário aí do Botequim, um dos proprietários, e ele me disse o seguinte, que fez um acordo junto com a Polícia Militar, que por volta das 2:30 da manhã, 3 horas da manhã, era para a polícia ficar ali no, já no centro, para começar a intimidar as pessoas que frequentam o Botequim, porque a partir das 3 horas, 2:30, já não há mais... O Botequim quer fechar suas portas. E a maioria desse povão que vem ali, às vezes é povo de fora, nem gastar no botequim gasta. Né? Então, por isso, a polícia deveria estar presente ali, dando segurança. E o segundo o proprietário, não está acontecendo. Eu sei que os policiais são poucos, antigamente tinha 18 que tinha que vir para Muzambinho, hoje está só com 9, né? Então, é uma situação difícil. Tem moradores que reclamam, que saem do botequim, desce ali para a capital Leodoro Moriano fazendo algazarras, e, enfim, acordando todo mundo, som alto. Alguma coisa tem que ser feita na cidade urgentemente. A gente até convoca aí o representante do executivo, polícia militar, o comerciante aqui do centro para sentar, o juiz, né, para achar uma solução. Porque realmente a situação é complicada. É som alto, não existe um projeto aqui, que estou até pensando em voltar novamente com esse projeto a respeito da como é que chama o projeto? Perturbação de sossego, enfim. A situação é difícil. Agora, voltando mais aqui que a respeito da fala do vereador João Batista Vasconcelos, novamente o foco, está trazendo o foco para o presidente da Câmara, né? O foco. E tem tanta coisa acontecendo nessa cidade, mas o presidente realmente é o foco. Mas eu não me esquento com isso, não. Eu acho que faz parte. Quanto ao clube recreativo, a iniciativa do novo vereador Marinho Menezes, que teve a ideia, depois passou mais ou menos uns 6 meses, 8 meses, eu estive aqui no clube recreativo, fiz uma filmagem no Facebook, mostrando a dependência do clube recreativo, e naquela oportunidade criou-se a manifestação de todo mundo. Aí depois alguns vereadores me procuraram e disseram o seguinte, olha, deixa para a próxima administração, porque foi ideia do Marinho, eu até cheguei a comentar com o Marinho Menezes, tanto é que eu chamei a Patrícia, contadora da Câmara, já deixei do orçamento para o ano que vem R$200 mil, especialmente para cuidar desse clube recreativo. Eu só lamento aí até a fala do próprio vereador Marinho Menezes, não sei por que ele foi tanto meio agressivo, que não tem comando, mas... Isso faz parte da política. Talvez nós estamos aproximando da eleição da mesa da Câmara. Nós já reunimos aí com a mesa. Exige o Fernando candidato. A princípio, eu tenho um compromisso com o Fernando, que é candidato. Quando foi colocado eu como presidente, Vossa Excelência, nós... nos comprometemos a votar em Vossa Excelência. E depois tem outros candidatos. Tem o Reginaldo Saúde Santo, que é o canarinho, nós sentamos com ele. Tem Vossa Excelência, Marinho Menezes também. Quer dizer, tem o doutor Vicente. Mas nós estamos aí para conversar. O que a mesa achar que convém é, agora não pode. É as pessoas mudarem de uma hora para outra e começar a agredir as pessoas. Hã? Calma, eu vou chegar lá. Quanto o uso aqui da Câmara de piquenique, ah não, isso aí é o fim de linha, piquenique na Câmara Municipal. O que está acontecendo, faz quase 2 anos que o Otávio Salles usa a Câmara, o espaço físico lá em cima, para dar aula, que tem os alunos, todo mundo sabe.
Mas é o final de semana?
Final de semana, sábado e domingo. Não, mas não é todo final de semana. Não é todo final de semana. Mas é a mesma coisa quando você empresta a Câmara para outras pessoas usarem aqui o recinto.
Por acaso, hã? Senhor presidente, por acaso tem frequência de menores de idade também?
São alunos.
Mas são menores de idade?
Uai, alunos sempre, desde a outra administração, ele usa essa Câmara aqui para fazer o trabalho de escola. O funcionário da casa é responsável por abrir o recinto? Não, não fica. A chave é passada para o Otávio usa. Agora... Eu comprometo, sinceramente, eu não estou sabendo se tem piquenique aqui na Câmara. Não sei. Marquinhos está vendo piquenique aqui?
Mas é errado entregar a chave.
Quando eu estou aqui na Câmara, na assessoria da Câmara, nunca houve.
Mas Mas ele não é funcionário desta casa.
Eu sei, mas se ele é uma pessoa responsável, no sábado, quando ele precisa, ele pega a chave com aquela e abre a cama, a casa.
O senhor nunca ofereceu a chave para nenhum vereador.
Mas por que vocês não pediram? Só pedir. Só pedir. Aliás, isso aí, olha, gente, por favor, né? Nós estamos vivendo coisas na Muzambinho assustadoras, terríveis. De arrepiar, vocês vêm falar em piquenique, chave para o Otávio Salles, é brincadeira que está acontecendo, né?
Ué, mas nós não cuidarmos daqui,
mas nós precisamos cuidar de tudo.
Então, vamos cuidar, mas vamos começar.
Agora, o foco, estão tentando desviar o foco, trazendo em cima de mim? Se nós queremos moralizar, então vamos moralizar tudo, ué.
Vai cortar o 14º hoje, senhor presidente.
Hã?
14º hoje, corta.
Quem está tentando desviar o foco...
Que 14º?
O abono salarial.
A hora que o prefeito mandar a resposta do requerimento do vereador Reginaldo Zaúdo Santos.
Não, mas nós começamos primeiro.
Não, mas eu tenho prazo.
Eu tenho
Eu tenho prazo.
Eu tenho requerimento.
Em dezembro, que se vai pagar ou não. Eu já dei resposta para Vossa Excelência. Agora, nós estamos aguardando o prefeito mandar o requerimento dizendo o seguinte: nós também vamos cortar.
Será que o senhor não está estudando demais? O senhor está estudando, a mesa diretora está estudando.
Peço, vereador, conclua sua fala.
Calma, eu prometi.
Não,
eu vou,
mas vamos moralizar.
Só que eu estou esperando, mas eu tenho tempo.
Senhor presidente, vamos moralizar.
Agora, eu não posso aqui... Não, mas calma.
Nossa, eu não sei não. Por que o senhor insiste tanto.
Senhor presidente, mas eles falam constantemente na minha voz e Vossa Excelência não corta, ué?
Não,
só eu vim aqui falar, junto a Vossa Excelência... O baiano, Vossa Excelência, João Pezão, para tumultuar minha fala. Lógico, vocês não têm respeito comigo. Todas as vezes que eu falar, existe uma parte que é um minuto. E todas as vezes, Vossa Excelência fica falando.
Mas eu não usei nada do minuto, estou pedindo uma parte. O senhor vai me conceder?
O senhor pode não conceder uma parte.
Eu não vou conceder, mas não adianta eu não conceder. Vocês falam em cima da minha fala. Hã? Então... Vocês estão nos assistindo e vocês que vão ouvir amanhã minha pronúncia estão mudando o foco em cima do vereador, do presidente da Câmara, Jota Maria.
Mas é verdade.
Estão mudando o foco. Eu sou o culpado de tudo. Tá entendendo?
Peço, vereador, conclua sua fala.
Não, mas eles me apartearam um minuto, então tem que falar, ué.
Não acaba, é.
Agora. É o seguinte, eu vou tomar as providências. Quando aconteceu aqui o fato das diárias, eu fui no rádio, eu fui no jornal, eu fui no meio na rede social, eu dei minha explicação, imediatamente reunimos a mesa da Câmara, fizemos um projeto para tirar as diárias. Agora, eu acho que todo mundo tem que dar suas explicações. O povo merece uma explicação. Não vou entrar em detalhes, mas nós estamos aguardando a explicação de tudo. Eu prometo que eu vou conversar com o Otávio Salles e ver, olha, Otávio, estão falando que vocês estão fazendo piquenique aqui. Então nós vamos analisar perfeitamente.
Eu não sei se o senhor se recorda, agora eu sou obrigado a se interferir, mas eu não citei nome. Quem está citando o nome é o senhor.
Mas
a mim chegou conhecimento que tinha gente fazendo piquenique final de semana aqui. Não me falaram nomes.
Mas a única
pessoa. O senhor está dizendo que o senhor Otávio faz aqui. Agora
a única pessoa que ocupa aqui, que dá aula para as crianças, é o Otávio Salles. Hã? Eu desconheço outras pessoas. Sabe, gente, cada vereador tem uma função aqui. Eu, como presidente, eu não sei por que eu sou tão visado. Cada um tem o seu trabalho. O João Pezão tem um trabalho de futebol, de não sei o que mais, o Reginaldo Zaúdo Santos, o doutor Vicente na parte de saúde, o Roberto, né? Cada um tem uma função, cada um faz assim, desempenha o seu papel, eu estou desempenhando como presidente, recebendo as pessoas, colocando voto até os bairros, o baiano recebe as pessoas aqui que procura ele para aposentar, né? O Afrano tem seu trabalho,
o
Chiquinho, o Marinho... Então nós, agora, sabe, eu não consigo entender certas coisas, não consigo, eu vou analisar muito essa semana, para ver qual será meu comportamento daqui para frente, diante dessa casa, tenho que me controlar porque eu sou presidente, mas eu vou ver depois o que a gente pode fazer. Muito obrigado. Eu peço desculpa a vocês, porque a gente fica nervoso diante da situação que nós estamos vivendo e vem realmente estão preocupando com um piquenique aqui na Câmara Municipal.
Cortar o 14º, aí deu. Vamos moralizar a vida.
Então por que você não moraliza o prefeito teu?
Uai, mas eu não tenho poder, você tem, velho. Se eu tivesse teu poder, eu tinha cortado isso no meio dia, velho.
Eu convido, peço perdão a você, o Valquíria. Se você quiser fazer uso da palavra, você tem aí os seus 10 minutos para falar, que seria interessante os vereadores ouvi-la. Fique à vontade aqui, tá bom?
Boa noite a todos e queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. Na verdade, estou um pouco nervosa, estou com bastante medo. Hoje eu levantei muito, sim. Eu agradeço. Eu estava um pouco receosa de vir aqui, porque até de manhã eu comentei que eu estava me sentindo ameaçada. Eu me senti, acho que nunca na minha vida eu passei por uma situação dessa. Eu acho que todos nós temos defeitos, quem não tem, né? Mas no dia do acontecido, eu, igual falei ao tenente, que eu jamais iria tomar uma atitude se eu tivesse 1% de culpa. Eu não tenho, eu não devo. A humilhação que eu passei foi muito grande, não só pela humilhação, mas pelos meus filhos, que me viram algemadas. Meu menino ficou muito assustado, a minha menina perdeu a fala, ela, vou ter que entrar com tratamento com ela, agora à tarde que ela voltou a falar um pouco, porque eles não entendem por que, que eu fui agredida, por que, que eu estou com hematomas, por que, que eles me algemaram, sendo que eu não tenho passagem pela polícia, eu jamais dei trabalho à polícia, nunca fui de ficar até de madrugada para a rua. Muitos de vocês aqui me conhecem, sabem que a minha vida é praticamente trabalhar, ficar em casa, não sou de sair. Mas, no sábado, eu tinha ido embora, porque a minha irmã tinha pedido para me cuidar da minha sobrinha, e eu tenho a Isabela, que tem 6 anos, os meus meninos não estavam comigo. A minha irmã, indo numa festa, falou assim, olha a Ana Clara para mim, eu falei assim, olha, eu vou embora mais cedo do bar. Eu tinha trabalhado desde manhã até... Era umas 8h30 hora que eu fui embora com as crianças. Até então, eu ainda estava trabalhando com as meninas, que fica lá, que eu tenho um quartinho para elas. Quando foi 00h25, eu recebi a ligação da Denise, e ela trabalha para mim na parte da manhã. Ela estava como cliente na hora lá, e ela me ligou, falou assim, Valquíria, sobe aqui correndo, porque tem um policial militar que está pedindo o alvará. Na hora eu ainda pensei, mas alvará compete à prefeitura, eu nunca vi alvará ser de competência da polícia militar. E traz os documentos do Leandro. Eu falei assim, não, eu vou, as meninas, a Ana Clara está dormindo e a Isabela está acordada, mas eu vou, como eu moro perto do bar, porque senão vocês ainda vão falar assim que eu deixei menor incapaz em casa. Eu moro perto, muito perto do bar, quem me conhece sabe que eu moro pertinho. Eu tranquei as meninas dentro de casa, falei para Isabela, mamãe, vai só lhe levar um documento e estou voltando. Ela falou, tá bom, mamãe, eu tinha colocado um filme para elas ver. No entanto, Ana Clara, que a maior, já estava dormindo. Aí, chegando lá no bar, eu vi aquele alvoroço, todo mundo muito agitado, os policiais muito alterados. Eu quero deixar bem claro que eu não sou contra a polícia militar, pelo contrário, tenho muito a agradecer a muito deles. Especialmente o Campos, que me ajudou muito na hora lá. Chegando lá, eu sem entender, estava com o documento na mão, o alvará meu estava lá na... Tem um alvará que está lá na parede. Eu entrando, eu falei assim, mas o que está acontecendo? E ele estava com a voz muito exaltada, gritava, ele falava assim, eu quero o celular, mas eu não entendi o porquê do celular, porque eu tinha acabado de chegar. Aí nisso... Um falava, o outro falava assim, não, porque o Leandro filmou ele batendo no outro menino que filmou. Foi uma coisa, um fato foi puxando o outro. Meu irmão estacionou Não, o Leandro estacionou a caminhonete na... Sem ser na Frei Florentino, não sei qual... Na São José. Ele chegou lá, abordou, falou assim que estava na contramão. E isso eu não posso falar com garantia, porque eu não estava lá. Mas eu estou explicando para vocês ver o que aconteceu, o que foi que levou tudo isso. Lá em mão dupla, é. Aí, eles pediram o documento da caminhonete, meu irmão falou assim, meu cunhado pegou a caminhonete para puxar umas bebidas, e ele acabou de tirar do conserto, o documento está lá em casa, eu vou lá em casa buscar. Ele falou assim, não precisa ir buscar não, porque eu já vou guinchar. No entanto, que a hora que eu cheguei lá, o guincho já estava levando a caminhonete. E a caminhonete é documentada, documento certo, tanto que já foi retirado hoje. Aí, esse cliente nosso, chama Flávio, ele estava lá no bar, ele filmou a ação dos policiais, que já se encontrava nervoso. Eu não sei o que tinha acontecido na rua, talvez ele já pudesse ter vindo nervoso de outro lugar. Filmou. Quando eles viram que esse menino tinha filmado, assim me contaram, que eles agrediram ele, enfiaram a cabeça dele dentro da minha estufa, tanto que a minha estufa está toda quebrada, foi na onde o Fábio Ferraz cortou o dedo. Lá, ele falou que nós cortamos o dedo, mas não foi. Ele enfiou a cabeça do menino dentro da estufa e cortou o dedo na hora que puxou. Nisso, o Leandro filmou eles batendo nesse menino, no Flávio. E aí, o sargento Graciano pediu a todo custo o celular, porque o Leandro tinha filmado a agressão. E quando eu cheguei lá, foi nesse momento que eu cheguei lá, eu já tinha levado esse Flávio para dentro do camburão. Nesse momento, ele falava assim, eu quero o celular e teus documentos. E ele estava muito exaltado, nisso eu entrei por trás do balcão, até então eu não estava nervosa, estava calma. Eu falei assim, mas sargento, por que você está tão nervoso? Ele falou assim, eu quero o celular, me dá o celular. Aí eu até tentei, falei assim, Leandro, dá o celular para ele. Ele falou assim, não, eu não filmei nada, eu não vou dar o celular. Aí eu passei por trás do balcão, eu falei assim, sargento, os documentos, mas ele estava tão nervoso que ele estava, por mim, eu não posso afirmar, mas não era um cacetete, porque era muito grande, era um bastão. Eu não posso afirmar, não sei que tamanho que é o cacetete, mas por mim o cacetete tem uma medida não tão grande. Ele estava armado, levantava e tentando entrar para dentro do balcão. Nesse momento eu fui até onde é a portinha que vai do balcão, quem sabe, quem já foi lá sabe como que é lá. Eu falei assim, o senhor tem mandado para entrar aqui dentro? Porque se o senhor tiver mandado, eu vou liberar para o senhor entrar. Mas sem o mandado, o senhor não vai entrar. Muito menos para agredir, porque eu acho que não tinha necessidade. Ninguém desacatou, ninguém, sabe? Nesse momento, ele me arrancou de trás do balcão. Ele me puxou com toda a força, me jogou no chão. Eu lembro de ter caído perto da mesa de sinuca. Eu senti uma cacetada no meu quadril. Eu não sei se foi o Fábio Ferraz, ou se foi... Eu não sei qual é a patente dele também, não posso falar. Ou o sargento Graciano, que me deu essa cacetada. Eu lembro que eu levantei. Ele falou assim, o sargento Graciano me deu voz de prisão. Falou assim, você está desacatando a autoridade. Eu não entendo isso como desacato. Eu simplesmente pedi para ele o mandado, eu acho que é um direito meu, porque não tinha denúncia, não tinha nada para ele ter ido lá. E aí, a única coisa que me preocupava na hora, porque eu tinha deixado as minhas crianças trancadas dentro de casa, eu preocupava com as minhas crianças. Eu falava assim, sargento, pelo amor de Deus, eu não posso ser presa, minhas crianças estão sozinhas dentro de casa. E isso daí me perturba até agora, porque eu acho que... Ele agiu de uma covardia muito grande. Eu não sei se... A maior parte tem filhos, então entende a minha dor. E eu falava assim, sargento, por favor, não me prende. Eu não fiz nada, eu não desacatei o senhor. Por que o senhor está me prendendo? E ele gritava, cala a boca, você está preso, você me desacatou. Nisso o Leandro pegou, tentou me ajudar, falava assim, não faz isso com ela não, por que vocês bateram nela? Para de fazer isso. Aí, nesse momento eu já estava algemada. Ele pegaram o Leandro, bateram muito nele, nas pernas dele, tanto que ele não está andando, ele está de cama. Hoje ele ficou lá no bar para eu poder vir aqui, mas ele está sentado, tem um amigo nosso que está ajudando. O joelho dele está muito inchado. E o meu irmão, que era o principal que estava do acontecido, ele com medo falava assim, não faz isso com a minha irmã não, para de bater nela, para que vocês estão batendo nela? Aí eu fui... E eu pedia para ele a todo momento, por favor, então deixa alguém pegar a chave e lá ficar com as minhas crianças, porque eles estão em casa sozinha. A minha menina não deve estar com medo. Eu falei que voltava rápido. Eu ia voltar rápido, eu só vim trazer o documento. Por favor, deixa alguém pegar. Ele ignorava totalmente o meu pedido de socorro. Quem estava lá via que eu gritava desesperadamente. Eu gritava. A minha sorte foi o Campos ter chegado lá. Eu implorava para ele, Campos, pelo amor de Deus, você me conhece, Campos, você sabe que eu não sou, eu nunca tive problema com justiça, nunca tive problema com desacato, muito menos. E aí eu falei para ele, se a minha menina está sozinha, pelo amor que você tem em Deus, manda alguém ficar lá. Nesse momento ele falou assim, pode ficar tranquilo, eu vou pegar a chave, vou pedir para alguém descer. Mas, às vezes passou pouco tempo, mas diante da angústia da gente, para mim foi uma eternidade. E aí levaram o Leandro para dentro do camburão, me arrastaram lá para dentro também. Quando eles estavam me colocando no camburão, junto com o Flávio, tinha dois cones dentro do cofre, que eles falam. E eu tentei entrar, estava algemada para trás. Eu tentei entrar e falei, você para de me bater, porque eu não estou resistindo à prisão. Minha preocupação é só com as minhas crianças, só isso. Você pode me levar, porque eu não devo. Eu sei que eu vou sair. Aí eu tentei entrar para dentro, quando eu tentei sentar, tinha dois cones, mas o outro menino que tinha, da mesma ocorrência, que estava sentado, eu falei assim, não me cabe. E ele falou assim, entra aí, mas com muito bravo, eu nunca vi uma pessoa tão furiosa, ele estava muito descontrolado, ele é uma pessoa totalmente desqualificada para estar na rua. Ele me retirou para fora, eu me senti, gente, eu me senti um porco, um lixo, sendo tacada de cara dentro daquele camburão. O meu rosto, eu não conseguia abrir a minha boca, e o maxilar estava doendo. Ele me tacou com tudo quanto é força que tinha, ainda deu um chute na minha perna, porque alguns aqui têm as minhas fotos, os meus hematomas. Viu o tanto que o meu joelho está inchado. Ele deu um chute. Quando ele me chutou, meu irmão falou assim, acho que meu irmão não aguentou ver tanta agressão, falou assim, por favor, eu já pedi para o senhor parar de bater na minha irmã, por favor, o senhor sabe que é errado, ela é mulher. Quando o meu irmão falou isso, ele arrancou o spray de pimenta, tacou no olho do Manassés e falou assim, você também está desacatando a lei? E prendeu ele também. Como se não bastasse eu estar dentro de um camburão, as minhas crianças sozinhas, eu implorava para ele. Falei, sargento, eu moro na esquina, por favor, só dá uma paradinha, só o senhor mesmo pode descer, ver se já chegou alguém que ficou com as minhas crianças. Ele, em momento algum, demonstrou nenhum tipo de... Ele não deve ter filho, porque se ele tivesse, ele ia entender o meu desespero. Nesse momento, quando ele foi me levando para o hospital, tem vários quebra-molas aqui na 7 de setembro. Ele passava com tanta violência naqueles quebra-molas que a minha cabeça batia, eu pedia, por favor, sargento, vai mais devagar, o senhor está me machucando, a minha cabeça está batendo. E meu braço estava machucado, porque ele torceu meu braço, eu não conseguia nem movimentar, e com os braços para trás, não sei se alguém já foi algemado, não sabe o tanto que é triste. Ainda mais sem dever. Cheguei no hospital, fiz o corpo de delito, mas eu confesso que na hora eu não reclamei, porque eu me senti ameaçada, eu me senti que a minha vida estava em risco, porque ele falou para nós que nós íamos para Guaxupé, falou assim, nós temos que fazer o corpo de delito, porque é procedimento, mas a gente não vai ficar aqui, viu? A gente vai para Guaxupé. Eu me senti ameaçada. Eu me senti que qualquer coisa poderia acontecer comigo. Eu pedia todo momento para ele, desde lá do bar, por favor, deixa eu fazer uma ligação, eu tenho direito a uma ligação, por favor, preciso te falar com alguém da minha família, minhas crianças, mesmo que desceu gente do bar, é estranho. A minha menina deve estar chorando. Nisso, quem se compadeceu de mim foi a Andréia do Som, tenho muito que agradecer ela, que me emprestou, ela ligou para mim, porque eu não pude ligar, e alertou a minha tia, que foi que chamou a Karina, que é minha cunhada, que pediu para ficar com a minha menina. Mas nesse espaço de tempo, a Denise, que é a minha funcionária, desceu para lá. Mas eu quero que todo mundo entenda que, para mim, se foi pouco tempo para eles ou não, para mim foi uma eternidade deixar minhas crianças sozinhas sem saber o que estava acontecendo. Isso foi uma covardia muito grande, não se faz. Ainda mais que o Jota até comentou a respeito do som, tudo, mas para ele o som não estava alto. Segundo a testemunha, não estava alto. Para eles medir o som, eles tinham que ter medido a amperagem do som, para provar veemente que o som estava alto. Dá para se ver que ele já chegou transtornado, ou então que ele não conhece Muzambique, que aquela rua é mão dupla. Não tem cabimento o que ele fez, não tem... Eu pensei muito bem hoje, A respeito de vinho? Então, inclusive no botequim, não sou contra, mas no botequim tinha som alto, outros bares que eu fiquei sabendo estavam abertos. Era meia-noite, não era tão tarde, mas a gente não estava com som alto, porque mora um casal de senhor de frente, eu sempre peço para quem está com som lá baixar, porque assim, eu já tive meus avós, eu sei quanto é duro ser incomodado. E o que o sargento e o Fábio Ferraz fez, eu não sei a patente dele, eu tô, falar a verdade, eu acho que eles são uma vergonha para a polícia militar, porque eles estão sujando o nome da polícia. E não posso falar por todos, porque o tenente hoje me atendeu, foi muito gentil comigo, me ouviu, fez a declaração, estou até com a declaração aqui, da Polícia Militar, falou que vai ser encaminhado, e tem que agradecer ao Campos, que quando eu pedi para ele pedir socorro, foi o único que ouviu meus lamentos e ouviu meu socorro, porque com certeza ele é pai e sabe o tanto que é difícil, mas eu quero justiça, porque eu não devo, foi muito humilhante, o hospital estava cheio de gente. Nisso, levaram a minha menina lá, ela me viu algemada. O meu filho desceu para lá, que já é um pré-adolescente. Ele faz toda hora as mesmas perguntas. Mãe, mas por que que a senhora apanhou? Por que que a senhora estava algemada? Mãe, eu não entendo. Eu explico, Pedro, eu não fiz nada. Mãe, ele quer dizer, ele não acredita que eu não tenha feito nada. Então, eu acho que eu mostrar isso é uma questão de honra para mim e para o meu filho. Nem não é para a sociedade, para o meu filho, porque é muito triste assim. Ele olhar para mim e pensar que eu fui tratado como uma bandida. Como uma bandida. E é só isso que eu tenho. E agradecer muito a vocês por tudo.
Qual é o seu nome mesmo?
Valquíria.
Dona Valquíria, a senhora falou que fez o exame de corpo de delito,
não
é isso?
No dia eu fiquei com medo, eu falei para o médico, falei assim, olha, eu não vou... Não, eu fui agredida, eu fui espancada, mas eu não vou prestar queixa porque eu estou com medo, porque eu tinha que ir daqui para Guaxupé com ele ainda.
Tá, mas esse exame existe? O hospital fez o hospital daqui?
Não, ele não colocou no exame que eu fui agredida. Mas eu fiz um outro novamente ontem com o Dr. Ibrahim, no qual ele constou os meus hematomas. Eu tenho o laudo, acho que eu trouxe, está ali, mostrando que foi na mão direita, mão esquerda, quadril direito... E joelho esquerdo. Uhum. E o meu rosto não apareceu hematoma, porque eu fui cair de cara. Foi tão forte que quando eu entrei de cara no camburão, a minha coluna dobrou para trás. Você chegou e... Fui, eles me mantiveram algemada da meia-noite até às 5 e pouquinho da manhã.
Qual o delegado estava de plantão lá, você se recorda?
Não, o delegado não me atendeu. Quem me atendeu foi um escrivão que estava lá, que falou assim que eu vou... A minha maior coisa que... Ele ainda falou assim que eu vou ser processada por desacato. Vou ser processada por uma coisa que eu não devo.
Vai uma sugestão aí. É o seguinte, essa declaração que você fez lá no quartel, juntamente com essa fala sua aqui na noite de hoje, eu sugiro ao seu presidente, à mesa diretora, que envie, de comum acordo com os colegas aqui, os vereadores, que envie uma cópia dessa sua fala ao Ministério Público, juntamente com essa declaração sua. Aí o Ministério Público vai, evidentemente, pedir uma sindicância nesse sentido, além do sargento que já se comprometeu a levar o seu superior para poder também apurar os fatos. Então, pelo menos é uma sugestão. A senhora não sai daqui de mãos abanando, não. A senhora veio, realmente, pelo que a senhora disse, no nosso sentir, a senhora tem sim razão, não é? Mas, claro... Vai depender de uma apuração a nível de justiça, de promotor e tudo mais.
O tenente hoje falou para mim, falou assim, se eu não provar que ele me bateu, eu ainda posso sofrer um processo. A resposta que eu tive para ele foi o seguinte, que não olhando como tenente, mas como um ser humano, eu mostrei os meus hematomas para ele. E falei para ele que se ele olhava os meus hematomas, o que ele pensaria?
Uhum. Mas tinha várias pessoas, além das pessoas que foram presas... Existiam outras pessoas lá naquele momento?
Muitas, muitas pessoas. Muitas pessoas.
Ô, Valquíria, e esse filme, foi apagado ou não?
Então, o celular, no momento que eles prenderam a gente, foi retido, está retido lá em Guaxupé. A gente imagina que eu imagino, no meu ponto de vista, que não posso afirmar com certeza, mas eu imagino que foi apagado.
A sugestão do Dr. Mário Donizete está correta, porque quem pode iniciar um processo contra você é o promotor. Então, dê ciência a ele, né? Leve isso aí a ele, né? Porque o procedimento, um processo, tem início a partir dele, promotor de justiça. Processo criminal.
Qualquer informação que ele receber lá a nível de polícia militar contra a sua pessoa, ele vai oferecer ou não a denúncia contra você. Então é bom que ele já tenha em mãos, além do que ele também pode pedir outras providências com relação ao fato que aconteceu.
Senhor presidente, e agindo aí, eu não sou especialista em leis, e se essa casa aqui criasse um requerimento aqui com aprovação de todos aí, pedindo a transferência desse?
Só uma questão, é o seguinte, eu até adotaria esse sistema assim, mas depois de verificar a situação pelo Ministério Público, não que a gente vai desconfiar dela, mas por enquanto está sendo só a palavra dela, nós não temos uma outra versão. E o promotor vai ter as duas versões, e ele vai tomar um posicionamento. Tão logo ele toma um posicionamento favorável ao caso dela, nós mais que depressa agimos politicamente pedindo a substituição dele aqui em Muzambém, sem sombra de dúvida.
Até porque, Valquíria, concordo com o João Pezão disse agora, já tenho meu aval, mas obviamente que a gente tem que tomar conhecimento da outra parte também. E essa transferência, como já disse o vereador Canarinho, esse soldado já vem, não é a primeira reclamação que está tendo. Então está sendo uma constante. E a gente tem que ver que a Valquíria é de uma família tradicional aqui de Muzambim, conheci demais seu João, Dona Maria, seus avós, seus pais, suas tias, pessoas que sempre investiram em Muzambim. Vocês têm um comércio na Baixada de longa data, que muito ajuda a nossa cidade, e vocês são eternos aqui em Muzambim. Esses soldados que vêm de paraquedas aqui são passageiros. Um dia eles vão aposentar, eles vão embora, mas vocês continuam. E a gente tem que honrar pelos nossos munícipes.
Só para te informar, nós temos promotor substituto. E amanhã ele vai estar aqui na comarca.
Tá. Amanhã eu vou lá. Então tá bom, gente. Muito obrigado a vocês e principalmente pela oportunidade. Agradeço ao Canarinho, João Pezão, que hoje me auxiliaram muito, me orientando, porque eu estava realmente muito desorientada, muito perdida. E agradecer pela oportunidade de me falar, viu, Jota? Porque eu sei que hoje não poderia. Então, muito obrigada a vocês, tá, gente? Obrigada.
Muito bem, Valquíria. Prosseguindo.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu recebi aqui o senhor Nilson Portolotti, ex-prefeito da cidade, que trouxe aqui um esclarecimento a respeito daquele terreno, senhor João, e eu, como representante aqui, tenho que ler. Então, esse terreno ele foi vendido, onde está instalado lá o supermercado São João, e ele comprou uma Patrol 0 quilômetro, 3 alqueires de terra, onde está construído hoje as casas do Jardim Imigrante, e a creche, e uma quadra poliesportiva hoje. Essa foi a resposta do ex-prefeito a nós, né? Porque ele está ouvindo lá e mandou essa resposta. Ok?
Senhor presidente, já que eu fui citado aí, eu tenho direito de resposta. Mas o terreno que foi embora nunca mais volta. Você tem certeza absoluta que tudo isso podia ser adquirido sem desfazer de um patrimônio público que era um local nobre lá em cima.
Vamos, então, para a segunda ordem. Coloco os requerimentos em discussão. Os requerimentos?
Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma moção, né? Pelo falecimento do senhor Heitor. O senhor Heitor foi um cidadão que trabalhou muito tempo aqui no Crédito Real, aqui em Muzambinho, casado com família aqui em Muzambinho, atualmente ele reside em Aguaí, estado de São Paulo. E nós tivemos o falecimento dele hoje,
Gostaria que fosse enviado um voto de moção de sentimentos à família do seu Heitor.
Doutor aí, Marquinhos. Coloco os requerimentos em discussão.
Senhor presidente, eu vou pedir destaque no requerimento 152 e 153.
Então, eu peço ao primeiro secretário que coloque em plenário destaque dos requerimentos 152.
Só para relembrar quais são?
2 e 153. É os requerimentos onde o vereador João Batista Vasconcelos...
152 é do vereador João Batista Vasconcelos, sugerindo a esta casa que altere a data da posse da mesa diretora para o dia 29 de 12 de 2018. E o requerimento 153 é sugerindo a esta casa que passe a fazer eleição da mesa diretora anualmente com direito a uma reeleição.
Individual ou os dois juntos? Pode colocar.
Repete para mim o último aí, por favor.
Hã?
153, é sugerindo a esta casa que passe a fazer a eleição da mesa diretora anualmente, com direito a uma reeleição. Tem que ser separado, senhor presidente.
Então vamos separado. 152 primeiro.
Vereador, senhor João Batista Vasconcelos.
Senhor presidente, eu quero citar aqui que é a partir da nova eleição, a partir de janeiro. Sou favorável.
Vereador, senhor Reginaldo Isolde Santos.
52. É destaque.
Estou votando
é
destaque.
152.
Estou votando destaque.
É, agora é o destaque.
Eu sou favorável ao destaque também.
Vereador, doutor Vicente Cardoso Santos Júnior.
Favorável.
Vereador, senhor Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador, senhor Carlos Everett Salomão.
Favorável.
Vereador, senhor Afrânio Lorizete Damasio.
Favorável.
Vereador, senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador, doutor Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador, senhor Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Fernando Lucrécio Colúcio, eu sou favorável ao destaque.
Agora o 153.
Não quer aproveitar e votar ele já, senhor presidente? Já pode votar ele.
Já pode
votar. Votou só o destaque, pode. Qual que é ele? Passou o destaque, agora vota o requerimento, 152.
Então vamos lá, peço para o secretário.
152 é para que altere a data da posse da mesa da diretora para o dia 29 de 12 de 2018.
Peço ao secretário que então faça a chamada verbal.
Esse é o do para posse da mesa diretora passado dia 1 para o dia 29 de 12.
Antes de vocês votar, mesmo, é uma situação complicada, porque tem que ter mudança na lei orgânica nesse regulamento.
Né?
Tem que ter interdito de 15 dias para cada período. Então, o tempo é escasso.
É 15 dias.
Não, mas daí a partir de janeiro, quero que encontre
nesse regulamento. Então, é para você mudar, não dá tempo a lei orgânica. Entendeu?
Não dá tempo.
Não, essa eleição vai transcorrer.
Não é eleição, precisa mudar a lei orgânica.
Para o ano, eu quero que...
Isso aí. Mas vamos colocar.
Vereador, senhor João Batista Vasconcelos.
Sou favorável.
Vereador, senhor Reginaldo Zaldo Santos.
Contrário.
Vereador, doutor Vicente Cardoso Santos Júnior.
Favorável.
Vereador, senhor Roberto Teodoro.
Contrário.
Vereador, senhor Carlos Everett Salomão.
Favorável.
Vereador, senhor Afrânio Donizete Damasio.
Contrário.
Vereador, senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Favorável, ainda mais vindo do meu primo ali, é capaz.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Contrário.
Vereador Fernando Cresco Colúcio, sou contrário. Empatou. Diante.
Empatou?
5 a 5.
O
senhor quer a conta
dia primeiro, não?
Eu sou contrário, claro que sou contrário.
Você já perdeu a eleição, rejeitado. Então fechado.
Rejeitado, então, esse então, requerimento. Fechado. Agora, peço ao secretário que coloque em votação nominal aí, em destaque do 153. 153 é o?
Que passe a fazer eleição da mesa diretora anualmente com direito a uma reeleição.
Destaque.
Destaque.
Não, é o 153 agora.
153 agora.
Vereador, senhor João Batista Vasconcelos.
Sou favorável.
Vereador... Senhor Reginaldo Exaldo Santos.
Favorável.
Vereador Dr. Vicente Cardoso Santos Júnior.
Contrário.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Favorável ao destaque.
Destaque.
Vereador Sr. Carlos Everett Salomão.
Favorável.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damásio.
Favorável.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Fernando Crespo Luz. Sou favorável ao destaque.
9-1. Vamos então colocar a votação nominal aí, primeiro secretário. Vamos
lá. Vereador Sr. João Batista Vasconcelos.
Esse é o requerimento que pede que haja anual. Votação anual.
É,
né?
Anual.
Sou favorável.
Com reeleição.
Sou favorável. A partir de 2017.
2019.
2019, ó, desculpem.
Não, mas no requerimento consta aí a data que vai não, começar a valer isso?
Não consta, não.
Passe a fazer a eleição da mesa diretora anualmente com direito a uma reeleição.
A partir de 2017.
Mas não fala a data, né? Então, talvez... Consta.
Se passasse, considere esse ano.
Não,
eu acredito que sim.
Mas
não está escrito.
A partir do ano que vem.
Fazer uma emenda, ué.
Então vamos fazer emenda.
A hora que vier o projeto...
Mas e se não passar a emenda? Hã? E se não passar, vale esse ano?
Não, o requerimento...
Senhor presidente, quero que consta no requerimento a partir de 2019.
Vamos lá, votação.
Não, vereador, senhor não, Reginaldo Esaú dos
senhor
Santos.
Senhor presidente,
contra.
Vai colocar?
Contra.
Vai colocar? Contra. Que seja esse requerimento, passa a valer a partir de 2019.
Isso, já, você é autor do presidente.
Vai. Então coloca lá. Então lê para nós já com a nova redação, incluindo 2019.
Fala aí, proposição de requerimento número 153/2018. Apresenta a Vossa Excelência nos termos do artigo 323 do Regimento Interno desta Casa o presente requerimento para que esta Casa passe a fazer eleição da mesa diretora anualmente, com direito a uma reeleição a partir de 2019.
Beleza.
A partir de 2019.
Quase
que deu, hein?
A partir de 2019.
Corrigido. Agora sim.
Queria que vocês estão me candidatar outra vez.
Quase que deu, hein? Turma aí está pior.
Chega. Não quero mais, não.
Chega.
Vereador. Vamos lá.
Agora o Vicentão.
Vamos lá. Vereador Sr. João Batista Vasconcelos.
Sou favorável.
Vereador Sr. Reginaldo Zaldo Santos.
Contrário.
Vereador Dr. Vicente Cardoso Santos Júnior.
Nessas condições eu sou favorável.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Contrário.
Vereador Sr. Carlos Herbert Salomão.
Homenagem ao João Batista Vasconcelos. Favorável.
Favor da democracia.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damásio.
Contrário.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador Sr. Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Contrário.
Vereador Fernando Crespo Luz, sou contrário.
Mais uma vez,
vossa. Tá louco, sou absolutamente contrário. Deus me livre. Eleição de um ano em ano, isso é tumultuado.
O que é isso?
Contrário, absoluto.
Arquivo é isso.
Dá para rejeitar, por favor.
Senhor presidente, o pessoal que está assistindo pelo Facebook falou que o som está muito baixo.
Mas então é o meu que está baixo.
Não, bom, então eu estou vendo o seu aqui.
Vamos lá então. Coloca os demais requerimentos em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Dou por aprovados os requerimentos e peço ao assessor legislativo que encaminhe quem for direito. Pergunto ao assessor legislativo se há projeto legislativo dando entrada nessa carta de leis.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto legislativo em tramitação.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto legislativo aptos a ser votados em turno único.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto legislativo aptos a ser votados em primeiro turno.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto legislativo aptos a ser votado em segundo turno.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto executivo dando entrada nessa casa de leis.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto executivo em tramitação.
Projeto de lei 3.941/2018, que dispõe sobre subvenções sociais e contribuições correntes para as entidades mencionadas para o ano de 2019 e da outras providências. Projeto de lei número 3.942/2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Muzambinho para o exercício de 2019.
Já deu os dois?
Já, tramitando.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto do executivo apto a ser votado em turno único.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos executivos aptos a serem votados em primeiro turno.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos executivos aptos a serem votados em segundo turno.
Não há.
Sexta-feira, homenagem ao cidadão honorário, às 19 horas.
Senhor presidente, pela ordem, antes de acabar, o senhor tem parte nesse 14º, nesse abono salarial?
Por quê?
É uma imoralidade o senhor não descer esse projeto para a gente voltar a acabar com isso, aí. Não conforme de maneira alguma, até parece que o senhor vai receber, ué.
Mas
com toda certeza, é uma vergonha. Até quando o senhor vai? Para com isso, senhor presidente. Convida os senhores vereadores que não participem da próxima reunião se ele não descer isso, ué. É uma vergonha. Vamos parar com isso. Isso é palhaçado, senhor presidente.
O nobre vereador?
Pois não.
Olha como que Vossa Excelência fala.
Uau, mas já passou de brincadeira.
Mas o
ano a população já estava na...
Se paga em dezembro.
Não, mas acaba com isso, senhor presidente.
Não. O senhor não pode fazer desse jeito, não.
Eu estou cansado de pedir, ué. Há quanto tempo que eu fiz um requerimento?
Pela ordem, senhor presidente.
Uai.
Desde o ano passado, a última vez que pagou, a gente já decidiu, a mesa diretora decidiu não pagar. Já avisamos o funcionário que não ia pagar esse ano, o Afrano está aí, o Fernando está aí.
Então, senhor Afrano, senhores vereadores aí que têm mais bom senso, que desça o projeto.
Mas vai descer, João, é que paga em dezembro. Nós temos até o final desse mês, começo do outro. Já está resolvido, já está conversado
com o senhor. Por que você está preocupado na economia do município?
Não, para dizer a verdade, não convido em Vossa Excelência.
Está preocupado?
Não convido na Vossa Excelência.
Não, mas eu estou perguntando se esse é para economizar.
Não, é um dinheiro público. Gera em torno aí de R$22.000 e que faz falta para os próximos.
Pela ordem, tá entendendo, senhor presidente, por favor, é o seguinte, a preocupação do nobre vereador, ela é pertinente, entendeu? Devido ao momento que estamos vivendo no município, no estado, no país, que eu acho que todo político, no caso o senhor que ocupa cargo de direção, tem que zelar pelo dinheiro público.
Verdade.
E outra coisa, economizar.
É.
Agora, o senhor está concordando? Eu não tenho acesso ao executivo para tentar economizar. Nós estamos tentando aqui, na nossa casa, que seja feita a economia, em virtude do que está passando no nosso estado. Só isso.
Entendi, mas não tem jeito de conversar lá com o executivo também, não?
Já falei, inclusive, fiz uso da tribuna semana passada, se o senhor tiver a memória, vai lembrar.
E ele, que
das
falou?
Críticas, das... Agora, aí o senhor pergunta para ele, o senhor é presidente da Câmara.
Ah, entendi.
Agora, a minha parte eu fiz. Agora, confesso que se eu tivesse poder, eu faria tudo em favor de economizar o dinheiro.
Eu só estou dizendo o seguinte, vai ser decidido, nós estamos em novembro, em dezembro, eu não sei. Aliás, eu sei sim, eu conheço as vossas excelências. Nada mais havendo a ser tratado, vai, fica com Deus, meu querido. Nada mais a ser tratado em nome do povo mozambiense, suplicando a proteção de Deus. Dou por encerrada a presente reunião ordinária e convido a todos para a próxima reunião que será realizada no dia 26 de novembro de 2018. Nesse mesmo local, horário, boa noite a todos e muito obrigado.
Senhor presidente, eu esqueci de falar na tribuna aqui, está convidando a população para o próximo sábado, vai ter o inesquecível Sacode a Praça, realizado para a IPTV, o SESI, o Moçambique. No próximo sábado, a partir das 9 horas até as 16, então está convidando a população da zona rural, da zona urbana, dos bairros, para trazer as crianças, os pais, mães. Faz muito tempo que o pessoal está pedindo isso aqui, então a gente tem que divulgar isso. Só isso.
A respeito obrigado. Desse sacode à praça, eu queria destacar aqui e parabenizar o senhor Renato, que é o secretário de Cultura, que correu atrás, né? Ele sim, né, deve levar todo o mérito aí, porque ele correu atrás e nós vamos ter aqui o sacode à praça. Então, estão todos convidados, viu?
Vai ter monitores aqui, vai o pessoal organizando, né? Então, está convidando e agradecer o Renato aí sobre esse sacode à praça, que ele lutou por isso.